Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, teremos um deputado ou deputada convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil. É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e estou com Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Olá, Suelen.
Oi, João.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é a deputada Luciane Carminati, do PT. Professora Luciane Carminati, que também é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Seja bem-vinda, deputada.
Obrigada, João. Obrigada, Suelen. E um abraço a todos os ouvintes da nossa rádio.
Deputada, a gente sabe que não faltam preocupações, não faltam motivos para se preocupar com a educação aqui no Brasil, né? E um dos temas que vem gerando mais apreensão no setor, em todo o país, é a questão do futuro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Por que que existe essa preocupação nesse momento, deputada?
Então, para que todos possam compreender como que se dá o financiamento da educação básica em nosso país. E o que é educação básica? Ela compreende educação infantil, ensino fundamental e o médio. Isso é educação básica. Então, foi criado, num primeiro momento ainda, no governo FHC, o Fundef, que ele financiava somente a educação fundamental. Depois, no governo do presidente Lula, foi criado o Fundeb, que amplia, então, para todo o financiamento desses três níveis, infantil, fundamental e médio. Só que o Fundeb vence o ano que vem. Ele tem prazo de validade porque não tem lei ainda. Ele foi um programa instituído e ele não tem lei. Então, tem hoje já protocolado no Congresso Nacional um projeto de lei da deputada Dorinha, do DEM. Acho que ela é, inclusive, do Distrito Federal. E essa deputada, ela protocolou esse projeto de lei para tornar lei a criação do Fundef. Para a gente não ter mais risco de cortes, né, nesse segmento. O grande drama que nós estamos vivendo agora, João e Suelen, é que vence esse prazo e o governo ainda, né, nós estamos já praticamente em junho, né, mês 6, e o governo ainda não apresentou nada, não dá segurança de como que fica o financiamento da educação após o fim do Fundeb. E é claro que existe toda uma tratativa já dos governadores, né, e dos prefeitos que estão pautando a necessidade de que haja um maior complemento da União neste fundo. Hoje, a União complementa, entra, né, com recursos na ordem de 10% do total no fundo. É muito pouco se tu pensar a responsabilidade da União com a educação básica. Então, há toda uma reivindicação, uma luta no país todo, que une a todos, para que a União coloque no mínimo 40%, né, no fundo para financiar a educação básica. Então, esse é um tema extremamente preocupante. Tem muitas pessoas que às vezes dizem, ah, tem dinheiro demais da educação. Eu digo, olha, por favor, visite as escolas, né? Visite as creches e pergunte quais são as demandas que tem. Só em educação infantil aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós precisamos dobrar o atendimento de 0 a 3 e para isso precisa ter recurso. Porque você não faz creche só com amor, você faz com amor e com recurso. Então precisa ter profissional, estrutura física, assim por diante. Mas a gente vê que esse debate do financiamento, ele não está como prioridade para o governo e para o próprio MEC. Então, isso é extremamente preocupante.
O que a principal fonte de preocupação nesse momento é a falta de ação. Assim, não está se vendo uma movimentação do governo federal para levar essa pauta adiante.
É falta de tudo. O governo tem que dizer. O que que eu esperaria nesse momento? Que o governo federal, através do Ministério da Educação, chamasse o Conselho Nacional de Secretários de Educação, chamasse a Undime, que representa os secretários municipais, chamasse os parlamentares e dissesse o seguinte: vamos construir um trâmite para acelerar a aprovação da lei. E vamos discutir a partilha, quanto cada um entra, de onde sai o recurso, porque nós também aprovamos, em 2014, a nível nacional, o Plano Nacional de Educação. E neste Plano Nacional de Educação, ele tem um capítulo que trata só do financiamento. E lá também tem coisas represadas. Tem metas, por exemplo, que dizem assim, que para você aumentar o recurso na educação, nós precisamos regulamentar o imposto sobre as grandes fortunas, né? E eu quero dizer para o ouvinte, fique bem tranquilo, porque atinge a poucos, né? Porque é grandes fortunas, não é o cara que ganha 2, 3, 5, 10 salários mínimos. É grande fortuna. Então, está lá na nossa Constituição de 88 e não avança no Congresso. No Plano Nacional, nós tratamos disso. Ou seja, como é que tu põe mais recurso na educação? Nós não vamos conseguir tributar a classe média, trabalhadores, né, a população. Já tem muito imposto. Então, a gente precisa cobrar de quem tem mais. E tem muita gente nesse país, né, que tem uma fortuna imensa e paga pouco imposto. Então, isso tem que ir para a educação. Tem que devolver para o Estado. Então, veja bem, discutir o Fundeb é mexer nessas coisas todas. Porque é receita. Né? Mas o governo não está fazendo nada, é isso que nos desespera, porque a gente sabe o que significa menos recursos para a educação, né? Significa cortes, significa não ter vaga para crianças que precisam ir para a creche, não ter 7 horas de atendimento integral conforme o Plano Nacional prevê, significa um salário congelado para o professor, ou seja, significa precarizar a educação ainda mais.
Deputada, a senhora falou dos governadores, prefeitos e secretários de educação se mobilizando nessa questão, mas há também uma mobilização das comissões de educação das Assembleias Legislativas. Existe a possibilidade de um encontro aqui em Florianópolis, na Assembleia do nosso Estado?
Então, diante dessa situação, eu como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, tomei a iniciativa de articular esse primeiro encontro nacional dos presidentes e vice-presidentes das comissões de educação de todo o país. No primeiro momento, conversei com o nosso presidente, o deputado Júlio, que apoiou, de imediato. Então, no dia 7 de junho, aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, nós teremos a presença dos presidentes e vices de todo o país. Já temos a confirmação também do presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, né, o deputado Pedro Cunha Lima. Nós já temos a confirmação da deputada Dorinha, que é autora da lei do Fundeb, ela estará conosco, do deputado Pedro Czai, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa do Plano Nacional de Educação, e nós teremos a presença do senador Dário Berger, que coordena a Comissão de Educação no Senado, que é nosso senador catarinense. Então, nós fizemos uma articulação suprapartidária, que não tem partido. A discussão é como que as comissões de educação entram na jogada para que, de fato, a gente tenha Fundeb o ano que vem e que tenha um incremento maior da União.
Deputada, com esse encontro, a ideia é chegar a uma pauta comum sobre as demandas dos estados em relação a esse novo Fundeb, né? Pode-se falar num novo Fundeb?
Exato. Então, João, eu, em contato com alguns parlamentares de outros estados, senti que o drama é o mesmo, né? A gente fala das mesmas coisas. E aí eu tomei a iniciativa, olha, chega de ficar cada um num canto reclamando e esperando o governo agir. O governo não está agindo e nós somos autoridades, nós temos responsabilidade sobre a presidência das comissões e a gente precisa também fazer alguma coisa. É por isso que nós, então, procuramos trabalhar esse dia e será um momento muito importante. Dois temas serão trabalhados, o tema do financiamento, com prioridade o Fundeb, mas entram outras questões também do financiamento. E o outro tema que nós vamos trabalhar é o Plano Nacional de Educação. Porque aqui em Santa Catarina, nós também aprovamos o plano estadual, que vence, né? Nós temos aqui 2024, vence o nosso plano aqui. E tem muitas metas que estão esquecidas, que estão congeladas e a gente não tem avançado. E isso está acontecendo nos demais estados. Então, o nosso objetivo nesse dia é tentar construir uma pauta comum e um consenso sobre esses temas. Independente de partido, tem que ter Fundeb? Tem que ter. O que, que nós vamos defender? Então, tentar consensuar para que a gente possa ter mais força de intervenção.
Deputada, um assunto que está na ordem do dia, aconteceu recentemente algumas manifestações em todo o país, e aqui em Florianópolis não foi diferente, contra o corte de recursos para as universidades federais, para a pesquisa científica. Agora, essa semana de maio, o presidente Bolsonaro anunciou R$1 bilhão para a educação, a liberação de R$1,5 bilhão, mais ou menos, para a educação num geral. Qual a sua opinião sobre isso, deputada? A senhora acha que tem como voltar atrás disso que aconteceu? As manifestações foram válidas? Como a senhora viu esses últimos acontecimentos aí?
Então, primeiro que o governo precisa agir. E essa é uma grande questão que está colocada nesse momento. Eu entendo que os cortes que o governo anunciou foi uma tragédia. Eu vou dar o exemplo aqui de uma instituição que eu acompanho, porque minha filha estuda, que é o Instituto Federal de Chapecó. No Instituto Federal de Chapecó, para a população entender, tem um orçamento de 1 milhão e 900 mil ano. Esse corte seria tão grande que o orçamento seria 1 milhão e 300, né? Nós corremos o risco de, a partir de agosto, se isso não for totalmente revertido, não ter recurso para luz, água e limpeza. Então, o governo não tem noção do trágico que é isso. Não é gordura, não é excesso, é manutenção dos prédios. Então, acho que as manifestações deram um recado. E eu vou dizer com muita segurança. Eu participei aqui de Florianópolis. Eu nunca vi aqui em Florianópolis tantos estudantes na rua. Nunca vi. E olha que eu estou aqui no parlamento há quase 9 anos. Foi um ato enorme, aconteceu em todo o estado, em todo o país, e revelou que a sociedade já entendeu que a educação não é prioridade de discurso, ela é na prática, ela tem que ser. Eu estudo muito sobre a qualidade da educação em diferentes países. E o que me chama a atenção, algumas entrevistas assim, que eu acompanhei, de ministros da educação do Japão, Singapura, vários lugares do mundo, que passaram por crises enormes, mas que conseguiram construir um consenso. Na hora da crise, a educação não se mexe, porque é ela que garante para o aluno trabalhador a qualificação, inclusive para ele superar a crise, né, enfrentar a crise. É ela que garante que, mesmo com a família numa situação precária, o filho continue indo para a escola, tendo esperança e expectativa de vida, ela que garante que a creche funcione. Então, a gente precisa, primeiro, entender isso. Segundo, é preciso entender que não tem dinheiro demais na educação, não. Isso é falácia. Às vezes, a gente acredita em muita informação que chega e não tem uma fonte séria. Vocês trabalham com redes sociais aqui. Quanta porcaria a gente recebe. Então, tem uma questão fundamental, a gente tem que checar a fonte, né? E checar a fonte é o seguinte: por que que tem esse orçamento, para onde vai, visitar os espaços educativos. Eu quero dizer, como deputada e professora, que a educação brasileira avançou muito em vários aspectos, mas ela precisa de muito mais recursos e apoio da sociedade para ela continuar avançando.
Uma das pautas da reforma da Previdência é a questão da aposentadoria dos professores, que também traz uma discussão sobre a recompensa que o professor tem por estar trabalhando na educação, por estar servindo a essa área tão importante. Mas eu quero sair um pouquinho da Previdência para a remuneração dos professores. Que horizonte que se tem hoje para melhorar? É possível, é necessário uma ruptura com relação a isso, criar uma carreira federal de professor? Qual o horizonte que se tem para melhorar isso daqui para frente e fazer com que os jovens queiram ser professores, né? Que hoje não...
O grande problema hoje é que nós temos cursos de licenciatura que formam professores fechando em todas as universidades. Então, será uma espécie em extinção bem logo, né? Os cursos que mais têm alunos são a pedagogia. Agora, quando você entra nas especificidades, você não tem mais turma cheia. Isso já é um problema hoje, né? Mas eu quero dizer, João, que nós fizemos uma discussão muito séria do salário do professor e da carreira. E no Plano Nacional, que prevê as metas e objetivos para a década, nós temos algumas garantias ali em lei aprovada nacionalmente. Com relação à remuneração, nós aprovamos o seguinte: um professor não pode ganhar menos do que o mesmo profissional de outra área pela formação equivalente. Traduzindo em miúdos, eu tenho um jornalista 40 horas que tem uma remuneração. Eu tenho um advogado 40 horas, um médico, um engenheiro, um contabilista, um administrador. Professor 40 horas com a mesma graduação, equivalente à graduação, todos equivalentes à graduação, não pode ter uma remuneração menor. Só com esta meta nós já teríamos um incremento de 40% na remuneração do professor. Eu diria que tem municípios hoje que já fazem isso. Nós temos casos de municípios que já têm isso. Nós temos estados que já têm isso, né? Mas, infelizmente, não é a realidade da nação. Então, tem lei, E é por isso que a gente precisa consensuar do que nós não abrimos mão. Esta lei, por exemplo, a gente não pode abrir mão. Mas é concreto que a gente precisa retomar o crescimento do país. Porque vai ter mais receita se tiver mais gente empregada, mais arrecadação, mais consumo, mais impostos. Aí nós teremos mais pessoas, né, também contribuindo, aumentando. É um ciclo todo, né? Um ajuda o outro. Isso também contribui para a remuneração do professor.
Deputada, outro assunto que se vem falando muito, a senhora falou sobre redes sociais, e esse assunto está bastante em alta nas redes sociais de todo o país, sobretudo aqui, é sobre a doutrinação política nas escolas. A senhora acha que existe doutrinação política nas escolas?
Bom, quando se fala isso, normalmente se atribui que é de esquerda, né? Que é marxista. Bom, se isso existisse, eu só vou te dizer uma coisa, Suelen. Eu não seria a única deputada professora de esquerda aqui no parlamento. Sou a única. Então, essa doutrinação não funciona. Não deu certo. Eu estou brincando, mas eu quero dizer o seguinte. As pessoas, às vezes, acreditam em coisas porque querem, porque não analisam, né? Não refletem. Se você for para uma escola hoje, você ir na biblioteca das escolas e você perguntar aonde está o livro, os livros, né? Porque são vários volumes, O Capital de Marx, você não encontra, provavelmente, em nenhuma escola. Então, quem conhece a literatura marxista sabe que ela é extremamente complexa, difícil, extenuante. Um professor que tem 40 horas, ele pegar os volumes do Capital, só os volumes do Capital, eu nem vou falar dos outros livros, tá? Só essa bibliografia e utilizar ela como teoria para a sua sala de aula, olha, gente, isso é muita neurose, é só quem não conhece o dia a dia de um professor. E, então, eu entendo que tem muitas coisas hoje que viraram verdades e não são verdades e não têm fundamento. Mas eu quero dizer sobre só uma questão que o João levantou aqui, que eu acho que não pode passar despercebida, a história da aposentadoria para o professor. É gravíssimo, gravíssimo. Eu quero que o ouvinte faça o seguinte exercício. Imagine um professor em sala de aula durante 40 anos. 40 anos em sala de aula, com 30, 40, 50 alunos todos os dias. Lembrando que os nossos alunos de hoje não são os alunos da nossa época ou da época dos nossos pais, tá? Então, a reforma da Previdência, que aumenta para o professor 15 anos em sala de aula, é 25, vai para 40, e para o professor homem, aumenta 10, porque é 30, vai para 40, ela vai acabar com a vida do profissional da educação e acabar com a qualidade da educação. Porque eu tenho meus filhos na escola pública. Eu conheço bem a realidade. Hoje, que é 25 anos para a mulher, quando a professora está... Falta 2 anos para ela se aposentar, ela já está de arrasto, como dizem os alunos. De arrasto, contando os dias para se aposentar. Vocês imaginem mais 15 anos. E tem mais um agravante. Professora CT, que hoje é 58% no estado de Santa Catarina, os professores ACTs, eles têm, em média, contratos de 10 meses por ano. Então, você coloca para eles 47 anos. Olha, gente, só por isso eu já sou contra a reforma da Previdência.
Deputada Luciane, eu gostaria de encerrar perguntando para a senhora sobre a cota de candidaturas femininas. Na sua opinião, deu certo, foi um fracasso, está ajudando, não ajudou?
Eu acho que foi necessário para também demarcar que os partidos ainda são muito tradicionais, né? Que as mulheres não estão na política e não estão, não é por uma construção natural, não está no sangue isso, né? É uma construção cultural e política também a partir da nossa legislação, mas eu acho que a gente tem que olhar para o lado, né? A Argentina que está dando um banho em nós, né? A Argentina, no dia 7 de março, aprovou uma lei no Congresso Nacional que reserva, que garante 50% das vagas no parlamento para as mulheres, né? Então, o nosso sonho é o seguinte, se nós somos 51% do eleitorado feminino, né? Por que não pode ter 50% de cadeiras nas assembleias, nas câmaras de vereadores? Eu, inclusive, acredito que se houver isso, as mulheres vão se sentir mais estimuladas a participar. E é claro que aí dentro do coeficiente eleitoral, normal, né? entram aquelas que tiverem maior votação. Mas eu defendo isso, eu defendo paridade de gênero no Congresso, né, nas instâncias do Parlamento, seja municipal ou estadual ou federal.
Deputada Luciane Carminati, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa. Obrigada, deputada.
Obrigada, um abraço a todos os ouvintes. Obrigada, João e Suelen.
Também agradeço a deputada. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 23 de maio de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Este programa está disponível no Spotify e nos demais tocadores de podcast, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!